A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui mais uma vez com o nosso bate-papo já tradicional de toda semana. Hoje viajamos para bem longe, fomos para a Europa bater um papo aqui com o nosso convidado, que tem muita história para contar, tem umas coisas super curiosas aqui que a gente vai conversar, perguntar, ou seja, aquele papo normal que a gente sempre tem por aqui. Hoje estamos levando ao ar o Sons do Brasil número 458. E para isso, como eu disse, fomos até Bordeaux, na França. E eu já quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Temos aqui o cantor e compositor, também multi-instrumentista, Joel Timoner. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Joel.
Obrigado, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder participar do seu programa.
Eu é quem agradeço mesmo você abrir esse espaço na agenda. Eu sei que a agenda sua aí é bem corrida. Bordeaux é o ponto de parada de vez em quando, mas eu sei que você pegou e aceitou de bom grado e está junto com a gente aqui para a gente bater um papo, falar um pouco desse seu trabalho que você já desenvolve há um bom tempo aí pela Europa. Como eu disse, a base é na França, em Bordeaux. E eu quero, para iniciar, saber o seguinte: você é paulista, aqui da capital de São Paulo mesmo. Como é que a música surgiu para Joel Timoner? Fala pra gente como é que foi todo esse início dentro da música pra ti.
Olha, Serginho, a música pra mim, ela chegou tarde. Eu diria que durante a adolescência eu comecei a ouvir rock progressivo, a ouvir bastante MPB, e eu ouvia Novos Baianos, ouvia o Paulinho da Viola, e conversando com o Paulinho da Viola, depois de um show, ele me falou: poxa, você que tá ouvindo Novos Baianos, você conhece Jacó do Bandolim? E eu comecei a comprar os LPs do Jacó do Bandolim, comecei a me interessar pelo choro, e conheci o vendedor da Del Vecchio, na época, o Evandro, que era professor de bandolim, e ele começou a me dar aula de bandolim, e alguns meses depois, ele falou: ah, vem ver, eu toco ali no Café Paris, ali pertinho da USP. E eu fui lá para assistir ele e o regional dele. De repente ele me diz: ó, tem um aluno meu aqui, ele vai tocar uma música para vocês. Fiquei morrendo de medo, né? Totalmente inesperado, alguns meses de aula, e eu subi lá e toquei com o regional dele, Noites Cariocas. E descendo daquele palco, vem um cara conversar comigo, falando: ah, eu sou o Zé Fernando, eu toco cavaquinho, adoro esse tipo de música também, eu conheço um cara que toca violão. E para resumir, a gente montou um grupo de choro, que a gente deu o nome de Choro Roxo. E com esse grupo, a gente começou a tocar em 77, 78, finzinho de 79, a gente foi convidado para tocar num festival na França. E a gente tocou nesse festival e rapidamente gravamos um disco e tal, e acabamos ficando. Então essa é a origem da minha vinda aqui na França.
Então, pelo que entendo aí, você já está um bom tempo na França, quer dizer, não é uma coisa tão recente a sua ida para aí. Quanto tempo você está por aí, então, contando? Você falou 70 e alguma coisa aí. Fala pra gente.
Eu morei em Paris entre 79 e 83. Em seguida, o Choro Roxo, a gente voltou pro Brasil, finzinho de 82, com a decisão de continuar a carreira no Brasil. Quer dizer, eu era bandolinista, meu lance era música instrumental, era improvisação e tal, mas totalmente instrumental. E por razões familiares, na época eu tinha numa turnê na Suíça, quando morava em Paris, tinha conhecido uma menina, a gente casou, teve um filho quando ela estava em São Paulo, ela detestou São Paulo. Ela falou: não, não quero mais, eu quero voltar para a Suíça. Ela é de Genebra. Nessa situação eu acabei vindo sozinho. O grupo terminou, e na França gravamos dois discos. No Brasil a gente gravou um na Som da Gente, que acabou nunca saindo, porque como o grupo terminou, chegando na Suíça a vida foi totalmente transformada, porque de repente eu, que tinha um grupo de música, estava sozinho. Eu conheci alguns músicos brasileiros e tal, mas a música para mim, Serginho, sempre foi uma coisa muito afetiva. Para mim é fazer a música que eu quero, que eu gosto, é uma coisa de amizade e de amor à música. E essa coisa de ter uma vida de músico profissional fazendo o que pintar não me atraía. Então eu continuei tocando, mas profissionalmente minha vida ela desviou da música. E eu acabei trabalhando, eu fiz um monte de coisa, trabalhei em fábrica, fui chofer de fazer entregas, acabei na informática, acabei fazendo uma carreira numa multinacional americana e consegui parar de trabalhar, consegui ter uma aposentadoria antecipada. E nessa época eu tinha começado a fazer canções e eu tinha continuado com contato com o pessoal do Choro Roxo, principalmente o Suami Júnior, que era o violão de sete cordas na época. E o Suami, nisso aí, ele tinha virado um grande produtor, diretor musical do Buena Vista, produziu o disco da Omara Portuondo com a Maria Bethânia, tocando violão de sete cordas, tocando baixo com o Chico César, uma carreira brilhante. E o Suami, ele falou, pô, suas canções são muito boas, que eu tinha começado a fazer canção, tinha começado a cantar. Então ele me disse, agora que você tá com mais tempo, por que que você não vem pro Brasil e a gente grava um disco? E foi assim que a gente gravou um disco que chama Canções, que saiu em 2015.
Bom, já fizemos uma breve apresentação sua, Joel, mas eu quero começar a apresentar as suas canções, como você citou agora. Então eu vou pedir para você indicar o primeiro som para a gente tocar para os nossos ouvintes.
Serginho, vamos ouvir o Assim Devagar. É uma coisa que é importante para mim. Eu falei da afetividade. Um outro elemento para mim que é muito importante é o tempo. É se obter esse tempo de qualidade, não ficar apressado, poder aproveitar os momentos bons que a vida tem. Então, Assim Devagar é uma reflexão sobre isso, sobre a lentidão, e é uma música que foi produzida pelo Suami Júnior, que toca sete cordas e requinto, que é um instrumento cubano. O Suami tem uma vivência com a música cubana bastante profunda, e tem a participação muito especial do acordeonista Bebê Kramer, que é um as do instrumento. Então, com esse trio, eu, o Bebê e o Suami Júnior, Assim Devagar.
Vamos lá então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 458, Assim Devagar, com Joel Timoner, e voltamos daqui a pouco para continuar o papo.
Se não tem tempo de olhar, veja como é bom meu jeito de ficar, de sair, de entrar. Quem não vê, verá, será, será onda e subir lenta sobre o vento vindo para o mar. Tá na hora convite pra atrasar. Assim, devagar, devagar. Assim, assim, devagar, devagar. Assim, assim, devagar, devagar. Pense em pensar, viajei sem chegar. Não me olhe se não tem tempo de olhar. Veja como é bom meu jeito de ficar, de sair, de entrar. Quem não vê, verá, será, será um. Sobre o vento vindo para o mar, tá na hora do convite pra atrasar. Assim, devagar, devagar. Assim, assim.
Assim, devagar. Estamos de volta depois de Assim Devagar com Joel Timoné. Joel, vamos aproveitar o papo que a gente estava tendo aqui. Você falou do álbum Canções, que foi gravado com a produção do Suami Júnior. Fala para mim, pelo menos o que eu tenho aqui, se eu tiver errado, é claro que tem vários singles que são lançados aí nos últimos anos, mas em termos de discografia, álbum fechado, você tem dois. É o Canções e o Labirinto, tá certo isso?
Esses dois álbuns eu gravei no Brasil, os dois com produção do Suami Júnior. Eu gravei um álbum aqui em casa, em durante os anos Covid, confinamento, isso aí, eu falei, ah, será que eu consigo gravar aqui em casa, aproveitar esse tempo que nada tá acontecendo fora? E eu gravei um álbum que se chama Sweet Suzuki Spell. Suzuki é o nome desse instrumento que eu toco nesses últimos anos, que é uma espécie de um bandolim gigante. Ele é afinado em quintas, mas cada corda dupla, em vez de ser em uníssono como um bandolim, as cordas são em oitavas. Então tem um sol grave, um sol agudo, um ré grave, um ré agudo, até o lá e o mi. E esse instrumento, que se chama Suzuki, esse nome foi dado pelo luthier, que inventou como sendo uma mistura do saz turco com o buzuki grego. Ele batizou o instrumento dessa maneira. E eu acabei adquirindo esse instrumento quase por um acaso. Eu estava no ateliê desse luthier, fui com um amigo que tinha ido buscar um baixo que estava sendo consertado, e esse instrumento estava lá, dando sopa, e eu peguei, posso experimentar? Posso. Eu comecei a tocar, e daí tinha um músico do Marrocos que pegou um outro instrumento e veio tocar comigo, e o próprio luthier, que toca contrabaixo, veio também e pintou uma jam session ali no ateliê, e eu falei, pô, esse instrumento não posso ir embora sem levá-lo. E assim que eu comecei a tocar ele, e então Sweet Suzuki Spell é o doce feitiço do Suzuki.
Suzuki, rapaz, interessante. Quero conhecer quem recebeu o nosso flyer de divulgação. Na foto, o Joel está segurando esse Suzuki aí, para vocês conhecerem, ou pelo menos terem uma ideia visual de qual é esse instrumento aí. E é um instrumento que não é tão mundialmente conhecido, né, Joel?
Não, esse eu inclusive perguntei pro luthier, quantos desses você fabricou? E ele me disse, entre 20 e 30. Mas quem tiver curioso para ver, no meu canal YouTube tem vários vídeos que eu toco esse instrumento. Então dá para ter uma ideia melhor do tamanho dele, do som dele também.
Você falou na primeira parte desse bloco aqui que, na verdade, um instrumento que você começou a aprender foi bandolim, lá no início, foi o seu instrumento de início na música. Você falou do Suzuki agora, mas você, como eu até te apresentei como multi-instrumentista, você acabou se envolvendo aí com vários instrumentos. Você toca o violão, toca o baixo. Inclusive, nesses álbuns que eu citei aqui, que você gravou com a produção do Suami, você toca também um instrumento chamado mandocello. Não sei exatamente qual o nome, como é que pronuncia, a kalimba, ou seja, você é um cara que acabou se envolvendo aí em vários instrumentos, não ficou preso somente ao bandolim.
Eu engano em várias áreas, mas você falou, claro, violão, todo mundo toca violão, mas eu não toco violão, eu engano muito mal no violão. Mas o baixo, eu sempre adorei o som do baixo e o papel que o baixo tem nas músicas, e o negócio da kalimba veio mais pelo lado da África. Eu sempre fui muito fascinado pela música africana, pelos ritmos, pela polirritmia e tal. E gravando coisas sozinho aqui no meu home studio, eu vinha tocar essas diferentes coisas sem ser um grande virtuoso em nenhum desses instrumentos, mas tendo um enorme prazer de poder combinar essas diferentes fontes de música.
Joel, eu vou pedir licença para você, chegou o momento do Pitaco Sons do Brasil, eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Como estamos falando de música mundial, porque na verdade falando com Joel aqui, apesar de lógico ele ser um músico brasileiro e ter a música brasileira como base, como essência do seu trabalho, hoje ele é um cara de uma world music, digamos assim, né? Faz uma música mundial. E nós estamos trazendo aqui um trabalho de um artista norte-americano chamado Vinny DeGroove, onde ele tem toda a formação em jazz, rock, blues, aquela coisa bem americana, porém ele abriu um pouco também da visão musical dele, onde ele, num primeiro momento, se apaixonou muito pela música flamenca na Espanha. Ele mudou para Madrid, ficou 2 anos aí estudando, né, o violão flamenco, e desde 2012 ele roda pela América estudando a música latino-americana. E já faz um bom tempo que ele está aqui pelo Nordeste brasileiro, entre Paraíba, Pernambuco, mas sempre escapando para um ou outro estado, entendendo e conhecendo as cirandas lá de Lia de Itamaracá, os maracatus e a música de Jackson do Pandeiro. Foi para a terra de Jackson, foi para a terra de Luiz Gonzaga, Exu. Ou seja, ele já está um bom tempo aqui, rodando, participando de vários festivais, apresentando a música dele, e nós pinçamos a música Cerrado Cigano. É uma música instrumental muito bem feita pelo Vini de Groove, e a gente vai trazer aqui para o pessoal conhecer essa música brasileira mundial. Vamos lá, e a gente volta para o segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Começou bem cedo aquela chuva, água, água, água batendo. Vento forte, rio, corredeira. Meu amor, meu amor, se foi a tempo. Barco lotado virou. Quem quer viver, ninguém acorde. Quem quer morrer, não pode. Quem quer viver, ninguém acorde. Quem quer morrer, não pode. O calor chegou tão de repente. Fogo, fogo, fogo correndo. De noite um vento forte, um medo. Meu amor, meu amor, se foi a tempo. Bichos não têm o dia. Quem quer viver, ninguém acorde. Quem quer morrer, não pode. Quem quer viver, ninguém acorde. A chuva começou bem cedo, aquela chuva. Começou bem cedo, aquela chuva.
Chegamos ao nosso segundo bloco do Sons do Brasil 458, que hoje recebe Joel Timoner para a gente bater esse papo, trocar essa ideia, conhecer um pouco do trabalho dele, assim como essa música que acabamos de ouvir, que é a música Começou. E eu passo para o Joel falar para a gente então de Começou, Joel.
Começou é uma música que fala do momento ecológico que nós vivemos, né? Esse calor terrível que vocês estão tendo agora aí no Brasil, inundações aqui na Europa também, inundações em todos os continentes, incêndios durante o verão. Aqui na região de Bordeaux, há 2 anos atrás, teve incêndios terríveis. As pessoas dizem, o clima vai mudar. Não, já mudou, já começou. E então, essa canção, ela fala disso, ela fala de inundações, ela fala de incêndios e como se vive com isso. Não temos escolha, né? Temos que aprender a viver com isso. E em termos musicais, é uma canção que eu gravei praticamente sozinho. Tem o grande baterista Sérgio Reze, que eu conheci no Brasil no segundo álbum que eu gravei, produzido pelo Suami Júnior, Labirinto. A gente montou um quarteto, que era eu, o Suami, o Sérgio Reze na bateria e o pianista Thiago Costa, que é um pianista incrível. E o Sérgio Reze e eu continuamos amigos, e ele tocou bateria e o gongos melódicos, que são muito interessantes. Ele segue realmente a harmonia da música, ele acha as mudanças de tonalidade, acordes importantes, e ele vai pontuando com ritmos. É muito interessante o que ele faz, muito musical. E nessa música eu toco kalimba, eu toco sazuki, eu toco baixo e eu toco sintetizadores e eu canto. Tem várias melodias que são simultâneas, tem coros e uma enorme diversão. É engraçado que tem esses processos de composição. Por exemplo, você tem uma letra, então você tenta ver que música que sai dessa letra, ou você brinca com o ritmo, com os acordes, vê que melodia, em seguida que letra que bate na melodia. Essa música foi mais células que foram brotando, e eu lembro que no computador era uma selva de coisas. E o trabalho era mais ir tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e o que sobrou é essa música que vocês ouviram.
Eu acho que nesse processo seu de composição, Joel, como você falou, claro, você tem todo já esse envolvimento com a música, e você falou que durante o período da sua volta para a Europa, você trabalhou em várias coisas, acabou se especializando ali na parte da informática, da TI, vamos dizer assim. E isso acabou também te ajudando nessa parte, porque hoje em dia a informática, ela, não que ela cria, ela também cria, vamos dizer assim, mas ela te ajuda muito nessa coisa de composição. Como você falou, você jogou um monte de cacos ali no meio e foi limpando até chegar no negócio. Aproveitando, como foi que você voltou efetivamente para a música, para poder trabalhar agora efetivamente com a música, fazer o seu trabalho e estar desenvolvendo isso por aí?
Na verdade, eu não voltei porque eu nunca fui embora dela, ou ela nunca foi embora de mim. São essas coisas que você pega, né, e fica contaminado a vida inteira, não tem jeito. Então, o que foi mudando na vida é o papel da música, né? Mas durante os anos todos que eu trabalhei em outras áreas, eu continuei tocando com amigos, outros gêneros musicais, mas nunca parei. O que realmente mudou foi a coisa da canção. Eu nunca me interessei muito pela canção, por letra. A letra estava lá, bom, tinha um ritmo, tinha um som, mas eu nunca prestei muita atenção. E de repente eu fiquei totalmente encantado com esse mundo. A canção brasileira é realmente riquíssima em termos de estilos, compositores incríveis desde o começo do século passado, né? E tive a sorte imensa, morando em São Paulo antes de ir para a Europa, de ver Cartola, Nelson Cavaquinho, várias vezes, esses grandes mestres, né? E no Brasil temos o privilégio, né, de ter pessoas como Chico Buarque, tivemos Tom Jobim, são mestres absolutos. E estando na Europa, estando no mundo, de uma certa maneira, fiquei sensível também a canções em outras línguas. Morando na Europa, eu trabalhei muito tempo em inglês, então as canções em inglês, as canções em francês também, inclusive canções em japonês. Tem um dos meus singles, é uma música de ninar, que o meu vizinho escreveu em japonês, a letra. Eu dei para ele o roteiro e ele escreveu. Eu estudo japonês, então eu tento fazer a pronúncia mais próximo da correta possível.
É interessante isso. Era até um assunto que eu ia falar contigo, mas você até já abordou. Joel Timoné tem músicas em português, em francês, em inglês, em espanhol e, como ele disse agora, em japonês. Não sei se a estadia na Europa te abre um pouco essa necessidade, curiosidade, eu não sei exatamente o que é, para outras línguas, por estarem em vários países ao lado, aí cada um com seu dialeto, cada um com seu idioma, e você acaba entrando nessa coisa de outras línguas de uma forma, não digo natural, mas de uma forma talvez mais fácil. Claro que depende do interesse de cada um, mas dá para ver que sua música tem isso. Inclusive, tocamos aqui nos nossos especiais de férias a música Rêver d'un soir de Présentant. Não é isso? Olha só, eu falando francês, hein?
Muito bem, muito bem.
Então, e lá você canta em francês, em português, se não me engano, tem uma coisa em espanhol também no meio.
Isso,
não é?
Engraçada essa letra, que é uma letra em 3 idiomas, mas você ouvindo assim, meio distraído, você nem percebe que o idioma vai mudando, porque a musicalidade, ela flui através desses idiomas. Essa foi a sacada dessa música, que, aliás, conta com a participação do incrível guitarrista Chico Pinheiro, né? Certamente um dos maiores guitarristas do planeta. Alucinante o que ele toca, e já tocava na época. E esse disco, Canções, onde se encontra essa música, ele tem muitos convidados. Tem o Chico Pinheiro nessa música. Tem uma outra música que eu gosto bastante também, uma valsa que se chama Revalsa, cuja intérprete é a Eugênia Melli Castro, que é bem, bem bonita também.
Legal. Joel, vamos mandar mais um som pro pessoal aí. O que temos na ponta da agulha, como diriam os antigos disc jockeys?
Vamos agora a Garota de Ipanema, uma música que foi tão tocada, super gravada no planeta inteiro. E eu devo confessar que a maioria dos arranjos eu acho muito de mau gosto, beirando o kitsch, sem muito interesse. E eu tentei fazer uma versão mais viva dela, mais voltando às raízes do samba e da bossa nova, e tentando dar uma iluminada nessa letra, com balanço, com gingado, sem toda essa carga que muitas versões costumam adicionar de maneira inútil.
Vamos lá então, Garota de Ipanema, versão Joel Timoné, pra gente ouvir e curtir. Voltamos pra dar sequência no papo, que tá bacana.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
De volta depois da versão de Joel Timoner para Garota de Ipanema, grande clássico da música brasileira e, por que não dizer, mundial também. Joel trouxe então a versão dele, quer dizer, a forma dele enxergar Garota de Ipanema. E Joel, pegando tudo isso, e você até falou que em cima dessa versão que você fez de Garota de Ipanema, tentando dar uma cara de como você acha que deveria ser, ou pelo menos a sua forma de interpretar a Garota de Ipanema, a sua parte musical, você não tem um estilo preso, apesar de ter lá os seus instrumentos aí bastante específicos, como é o sazuki, o bandolim, essas coisas. Você falou que o violão não é muito sua praia, você arranha um pouquinho ali para poder compor e fazer os seus trabalhos, mas as suas músicas a gente vê que ela tem diferentes atmosferas. Você grava samba, você grava valsa, como você falou, você grava bolero, rock, você trilha por todo e qualquer estilo musical, você não fica amarrado a um só. É a forma de Joel Timoner compor e trabalhar, é bem isso mesmo?
Olha, eu acho que é a minha forma de viver. E em termos de manifestações artísticas, eu não me interesso muito por fronteiras, que seja a música que eu faço, que eu ouço, mas também outras formas, que seja pintura, que seja o cinema, o teatro, a dança. Existem obras que eu acho que têm qualidade, que me dizem alguma coisa, e outras que não me interessam. E é esse o critério para mim. Quando eu gosto de uma música que eu tô ouvindo, ou quando eu gosto de uma música que eu tô fazendo, é o mesmo gosto. E quando eu ouço a música mais tarde, dias depois ou anos depois, é engraçada a sensação. É como se ela tivesse sido feita por uma outra pessoa. Às vezes tem alguma lembrança que ficou associada ao momento, do lugar, da criação dela, mas em geral é uma obra musical, só isso.
E uma outra coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: você cita no seu release que você tem muitos amigos músicos e muitos músicos que acabam surgindo, muitos amigos que não são músicos, mas que têm uma outra atuação, e com isso, dentro do seu trabalho, você acaba criando uma, digamos assim, uma certa troca de serviços entre os pares, ou seja, as amizades, elas acabam fluindo. Claro, a gente sabe que fazer música hoje não é fácil, não é você chegar ali na padaria e falar: oh, me dá uma meia dúzia de músicas aí. Aí o cara põe no saquinho e você leva para casa, não é assim. Essa questão então da ajuda mútua, essa troca de experiências, cada qual na sua, também ajuda com que o trabalho seja desenvolvido, não é?
Totalmente. Eu tenho um lado bem solitário. Eu fico criando e corrigindo antes de passar para outros. Mas também já aconteceu, inclusive fazem algumas semanas, um grupo francês aqui de Bordeaux que me chamou para ir gravar com eles uma música e, de repente, eu estava do outro lado. Eu quero o cara que ia contribuir e tive que rapidamente entender o que, que eles queriam fazer e qual que ia ser minha contribuição. E eles deram uns toques como que eles queriam e tal. Essas trocas são muito ricas. Quando elas podem ocorrer ao vivo, né? Por exemplo, num estúdio de gravação, é muito bacana. A maioria das trocas desse tipo que eu tenho são à distância. Então eu mando os arquivos e alguém me manda um outro instrumento gravado e tem esse diálogo, faz mais assim ou mais assado. E esses diálogos, eles são muito ricos durante o processo inteiro. Por exemplo, nós estamos gravando uma música em japonês, mais uma música agora, com esse quarteto que gravou Labirinto. O Thiago Costa no piano, Suami Júnior no baixo, o Sérgio Reis na bateria, eu no sazuki e cantando. Então, conversando, piano ou piano elétrico, o que vai, depois ouve, vê se falta alguma coisa, vai conversando. E depois tem uma conversa em paralelo, nesse caso é com uma artista que se chama a Mari Popovic, que ela desenhou várias capas desses singles que eu andei fazendo, que é como que visualmente essa música deve ser traduzida. Então é um outro diálogo também envolvendo amizade, mas um outro tipo de expressão artística. E depois tem o diálogo também com outro que faz parte desse meu ecossistema, que é o Homero Lotito, do Reference Studio, que faz a mixagem, que faz a masterização, e aí também são diálogos e trocas, e principalmente nas músicas em que eu faço muitas pistas e coisas mais eletrônicas e tal, é muito importante a atuação dele nos efeitos e na montagem da versão final.
Eu acho que com isso é onde chega num resultado tão bacana, porque quando você está de ouvidos abertos para essa troca, não é? Existe essa intenção aberta de trocas de experiências e estar aberto a ouvir, eu acho que é legal, porque você acaba captando essas essências que muitas vezes não passam por você, e é normal, e isso acaba englobando o trabalho e dando essa recheada, ficando essa coisa encorpada. Eu acho que isso é interessante, essa questão de troca de experiências, digamos isso. Joel, quem vai dar o pitaco no programa agora é você. Então, estou passando a bola para ti, quero ver o que você traz de presente para nós aí.
Bom, Serginho, eu tenho uma artista portuguesa, ela é filha de mãe portuguesa e pai angolano. Ela se chama Sandra Fidalgo e ela mora no Brasil desde 2014. E o último disco dela foi produzido pelo Swami Júnior e... essa música que eu acho legal que a gente possa ouvir, ela conta com a participação especial do Zé Cabaleiro. Então é o Zé Cabaleiro, Swami Júnior e Sandra Fidalgo, nessa música que se chama Mundo Novo.
Vamos nessa então, pitaco do Joel Timonera aqui nos Sons do Brasil. Mundo Novo, com Sandra Fidalgo, participação de Zé Cabaleiro, também Swami Júnior. Vamos ouvir, voltamos para o nosso terceiro bloco.
Faltam palavras de tão completos momentos, belezas orquestradas em perfeitos ornamentos. Às vezes faltam palavras que purifiquem sentimentos, flutuando em paisagens de infinitos monumentos. Nascendo palavras da igualdade, da alma e gratidão. Nascendo palavras da liberdade, num grito de união. Nascendo palavras da igualdade, da alma e gratidão. Nascendo palavras da liberdade, num grito de união. Da um de da ya riron, da um de da ya rereron, da um de da ya riron, da um de da ya rereron.
Calam-se palavras de aguçados segredos, queimando alegrias sofridas pelos medos. Às vezes calam-se verdades em enganosas falsidades, mas cada um de nós sabe que cá dentro existem todas as possibilidades. Nascendo palavras num mundo novo, da verdade seu perdão. Nascendo palavras da bondade do homem, abraçando e sendo irmão. Nascendo palavras num mundo novo, da verdade seu perdão. Nascendo palavras da bondade do homem, abraçando e sendo irmão. Mundo novo, mundo novo, mundo, mundo novo, mundo novo, mundo, mundo novo, mundo novo, mundo, mundo
novo mundo, mundo novo, mundo novo mundo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Esse caldeirão vai ferver, acendendo fogo. Caldeirão tá esquentando, hoje eu tô. Hoje eu tô com Exu no corpo, Catedral do São Basílio, Taoísta, Pomba Gira, Madame Satã, Balacubaco, Vinho Tinto, Rum Caipira, Baco, Babalorixá, Baco, Babalorixá. Tô com estrela guia, rei da via, ave maria, com batuque de tambor, corrente no pescoço. Hoje eu tô no osso, não, tô no samba, Xangô, Tupã, Apolo. Xangô, Tupã, Apolo, me benzendo até cansar. Xangô, Tupã, Apolo, me benzendo até cansar. Xangô, Tupã, Apolo, me benzendo até cansar. Hoje eu tô despachando, hoje eu tô despachando, na encruzilhada, descendo ali no tempo. Tô com a hóstia mescalina, com a igreja, com a peça. Eu tô com tempo, com cachaça escorrendo até no calcanhar. Ha! Até no calcanhar. Tô baixando no terreiro, escutando heavy metal no mosteiro, ajoelhado na mesquita, tô ligado no Kardec. Rosa Cruz, eu tô moleque, reverendo pitonistas, castanheira, orixás. Castanheda, orixás. Falando com o pastor, com a força de nosso senhor. Tô adventista, milenário, tô turista, capuchinho, coroinha, reptiliano, franciscano, Jeová. Hoje eu tô voando com condor. Hoje eu tô voando com condor. Curiuri azul chama tapete voador, voador. Tô passado, tô presente, imortal, eu tô ausente, sensitivamente a tudo. Saravá, 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 saravá. Falando com o pastor, com a força de nosso senhor. Tô adventista, milenário, tô turista, capuchinho, coroinha, reptiliano, franciscano, Jeová. Hoje eu tô voando com condor, colibri azul chama tapete voador. Tô passado, tô presente, imortal, eu tô ausente, sensitivamente a todos. Saravá, 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 saravá. Hoje eu tô, de repente, hoje eu tô. Hoje eu tô, de repente, hoje eu tô.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área. Estamos hoje recebendo Joel Timoner para esse papo gostoso, ele contando um pouco dessas histórias musicais, de qual faz parte a vida dele, o trabalho dele também. Inclusive, esta música que acabamos de ouvir agora, que é Caldeirão. Joel, conta pra gente a história de Caldeirão.
A letra de Caldeirão foi algo que eu vi num post no Facebook. Eu descobri no Facebook um poeta que cada dia ele postava um poema diferente. E eu vi esse negócio e falei, ah, isso aí dá alguma música. Eu perguntei se ele topava e ele estava esperando uma canção. E, na verdade, essa aí sai um pouco do que tinha sido esperado. Para mim, essa letra é uma coisa quase religiosa, tribal. Essas frases que são repetidas, às vezes em coro, às vezes sozinho, com essa coisa do Baco, do Exu, de diferentes divindades gregas e iorubás e tudo isso misturado. É uma coisa muito louca que esse poeta André Bolívar, ele faz muito bem. Eu fiz várias canções com ele, e essa aí, ela contou também com uma grande contribuição do Homero Lotito no estúdio lá para fazer a montagem, porque tinha bastante efeitos e sons diferentes, e é o Caldeirão.
Juntou-se tudo aquilo, jogou no caldeirão, deu aquela mexida, e tá aí o som que nós acabamos de ouvir agora, de Joel Timoner, com parceria, como é mesmo o nome do poeta, Joel?
André Bolívar.
André Bolívar.
Aliás, é interessante para os ouvintes observar que é uma outra canção que a gente vai ouvir durante o programa, que é, se chama Clarissa, e também é um poema do André Bolívar, mas dessa vez foi uma coisa mais interativa entre a gente. Ele publicou uma coisa, como ele faz todo dia no Facebook, eu peguei esse pedaço e dei uma música, mas eu falei, não, mas tá faltando uma outra coisa aí. Então eu fiz uma outra música e ele botou a letra nessa segunda parte que virou Clarissa, que a gente vai ouvir mais tarde.
E aproveitando aqui então, hoje, quer dizer, até falei em algum momento do programa que nos últimos 2 anos, você você vem trabalhando muito em singles. Hoje em dia é isso que você está fazendo, não é? Até essas músicas todas, elas não compõem um álbum específico. São trabalhos, são obras lançadas, cada qual com a sua vida própria ali, que não tem ligação dentro de um álbum efetivamente. É esse o momento que está vivendo o Joel Timoner.
Exatamente, é isso que me dá prazer agora, de começar um projeto que tenha a sua própria cor, sua própria direção. Aliás, eu faço vários projetos simultaneamente, cada um está num estágio diferente, mas essa ideia de mergulhar em mundos diferentes cada vez, sem se preocupar com todo, me atrai bastante e tem me dado prazer nesses dois últimos anos. Por enquanto eu vou continuar nessa onda.
E como que é esse seu trabalho pela Europa, Joel? São shows, são festivais? Como que é essa sua participação circulando com a sua música pela Europa? E como é que funciona hoje esse trabalho do Joel Timoner apresentando sua obra pela Europa?
Olha, talvez eu surpreenda você, mas desde que teve o Covid, que eu comecei a gravar as coisas em casa, a fazer singles e tudo isso, essa coisa me ocupa o espírito totalmente. E eu não faço mais apresentações. Tem pessoas que me ouvem, que dizem, ah, se você passar por Madrid, vem, toca aqui, etc. Mas, por enquanto, eu estou feliz com essa vida solitária e tendo esses contatos como esse que estamos tendo agora, que me dá bastante prazer. Eu tenho uma vida muito pacata. Eu moro no campo, eu tenho horta, tenho abelhas, faço um pouco de mel. De vez em quando eu venho aqui para Bordeaux também, onde eu tenho o meu home studio. Então, é uma vida tranquila e tenho viajado pouco. Tenho passado a maior parte do tempo viajando dentro de mim mesmo.
Muito interessante, olha aí. Mais um lado de Joel Timoner que a gente conhece aqui também nesse papo. Joel, vou pedir licença pela segunda vez, tenho o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui para dar no programa, que é a música Flor de Manacá, da cantora Aide, que é natural de Fortaleza, hoje está radicada aqui em São Paulo e que tem um trabalho muito bacana, trazendo um pouco dessa música tradicional nordestina, mas com uma produção muito legal. Essa daqui ela tem a parceria do grupo Forroeiros e também da Jufer Fernandes. Vamos apresentar então Flor de Manacá para vocês. Lançamento dela foi lançado recentemente, agora já em meados de janeiro. Então vamos tocar Flor de Manacá com a ID e a gente se encontra aqui para a gente passar a régua no papo. Vamos lá e já voltamos.
Faz o sol iluminar, então só fica do lado de cá. Apenas seja e reconheça. Teu brilho é maior do que tu possa imaginar. Então só regue o nosso amor.
Você ainda não sabe da tua força interior, mas ela tá contigo por onde você for. Então entenda o seu caminhar, apenas viva e sintoniza. Que nada é impossível se você acreditar. Vamos pintar o mundo com mais cor.
Estamos de volta depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, que foi Flor de Manacá com Aide, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 458, que teve a honra de receber Joel Timonel para esse bate-papo diretamente de Bordeaux, na França. Ele que desenvolve o trabalho dele da forma como ele contou para a gente aqui no programa. Então, Joel, quero agradecer muito mesmo o seu aceite no convite, você está junto com a gente hoje aqui, batendo esse papo, contando um pouco sobre a sua trajetória musical, sobre as composições, sobre as músicas, sobre a sua forma de pensar música e tudo mais. Então, a partir de agora, você passa a fazer parte da família Sons do Brasil, e eu quero agradecer muito mesmo por você estar junto com a gente hoje.
Serginho, fico muito honrado de poder participar, de ser aceito como membro da família Sons do Brasil. É muito bacana, e adorei esse papo com você e fico muito feliz de saber que você vai levando nessa onda aí a música de qualidade para nossos ouvintes.
É o objetivo dos Sons do Brasil. Nesses quase 9 anos, a gente vai garimpando, vai cutucando, vai conhecendo e, olha, posso dizer, assim como o seu trabalho, descobrimos coisas maravilhosas por aí que, infelizmente, estão escondidas por um ou outro motivo, mas a nossa parte a gente faz aqui, que é fazer isso ecoar pelos quatro cantos do Brasil e do mundo, quiçá, também, não é? Eu vou pedir para você o seguinte, Joel. Para os nossos ouvintes que se interessarem e, de repente, acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouco mais, entender um pouco o trabalho de Joel Timonel, manda para a galera aí as redes sociais, o site, como que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho no dia a dia aí.
Eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho o canal no Instagram, no Facebook, eu estou em todas as plataformas digitais, então é só procurar com o meu nome, Joel Timonel, e vocês vão me achar e a gente pode entrar em contato, vocês podem me seguir e acompanhar o trabalho e quem sabe a gente possa conversar também.
Muito bom, muito bom. Vou aproveitar essa deixa do Joel aqui também e pedir para você também acompanhar os Sons do Brasil nas redes sociais. É lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil. Temos o nosso site lá, que é o sonsdobrasil.mus.br. No momento, ele está passando por uma manutenção, mas anota o endereço aí que em breve estaremos no ar novamente com todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 até o daqui a pouco do Joel Timonel, também vai estar disponível lá para você curtir. É só ele ir ao ar em todas as rádios e a gente já disponibiliza para vocês lá. Joel, como eu disse, estamos chegando no final, então vou pedir para você indicar uma canção, uma música, um som seu aí para que a gente possa encerrar o programa de uma forma super gostosa aqui. Então, o que temos aí?
Vai ser muito bom ouvir Clarissa, letra do André Bolívar, música minha, com produção do Swami Júnior, e toca também nessa música Sérgio Rezzi na bateria, Thiago Costa, que toca piano e que escreveu um lindo arranjo para flauta, Teco Cardoso, sax alto Jefferson Rodrigues, flugelhorn Sidmar Vieira e trombone Jorginho Neto. Lindo arranjo, curtam.
É isso aí, quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com Joel Timonel e também conto com a sua companhia na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muita experiência, convidados especialíssimos e, claro, a sua companhia, que é sempre muito bem-vinda. Um abraço para vocês, encerrando o Sons do Brasil 458, Clarissa com Joel Timonel. Até a próxima semana.
Segue sorrindo, Clarissa, enquanto o amor aguentar. Faróis de sóis de preguiça, em breve o céu vai rachar. Quebrando a cara o clarão, num filme sem ilusão. Clarissa, as flores em mim, é certo que murcharão. Eu escrevi num outdoor, Clarissa, desenhei nas palmas das minhas mãos. Esperei dos céus notícias, veio a chuva e virou um boão. eu decidi esperar o sol Clarissa, cada lua, cada constelação. Eu sei que algo de bom se avista na ferida que é meu coração. Mesmo que o tempo dispare ou resolva parar, quem poderá adivinhar se não será tudo em vão? Mesmo que eu traga mais sims na hora de recusar, que meu talento de errar supere a exatidão. Eu escrevi num outdoor, Clarissa, desenhei nas palmas das minhas mãos. Esperei dos céus notícias, deu chuva e virou um borrão. Eu decidi esperar o sol, Clarissa, cada lua, cada constelação. Eu sei que algo de bom se avista na ferida que é meu coração. São nossos nomes em par, com pressa para estrelar um amor que arranca do chão. Quem sabe até escurecer e não se possa notar se a estrela irá se salvar ou terminou a sessão. Eu escrevi num outdoor, Clarissa, desenhei nas palmas das minhas mãos. Esperei dos céus notícias, veio a chuva e virou um borrão. Há em cartaz uma manhã, Clarissa, em que o inverno vira verão. Na Via Láctea um asteroide risca meu pedido louco, preste atenção. Clarissa, quero pintar você num café deserto e Bagdá. Ensine-me a viver a mágica de amar, Clarissa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.